As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Os presidentes dos conselhos intermunicipais, da Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste, respectivamente Pedro Ribeiro, Anabela Freitas e Pedro Folgado, estiveram reunidos nesta quinta-feira e estabeleceram e assinaram um memorando de entendimento visando recomendar ao Governo a constituição de uma nova NUT 2, englobando os territórios das NUTs 3, Alzira e do Tejo, Médio Tejo e Oeste. Como referiu na ocasião a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, este processo só é agora possível concretizar porque há abertura do Governo para encetar o processo.
Geral, não teria sido possível assinar o memorando, nem teria sido possível criar o grupo de trabalho que tem elementos do nosso lado, cada um dos nossos secretários executivos está presente nesse grupo de trabalho, bem como representantes do Ministério, dos Ministérios da Coesão, do Planeamento e da Administração, da Modernização Administrativa. E é importante voltar aqui a reforçar a questão da modernização administrativa, porque efetivamente o que nós queremos não é apenas um instrumento para gerir fundos comunitários, mas sim um instrumento que, gerindo fundos comunitários, possa também levar a alguma reorganização administrativa do Estado. Deixem-me dar-vos um exemplo, que é algo que está patente não só na ITI, como naquilo que nós propomos como a criação de uma NUT 2, que é ter um instrumento de ordenamento do território exclusivo para esta zona, que abranja estas três NUTs 3. Porque, efetivamente, voltamos a dizer, e peço desculpa de voltar a repetir, a realidade do nosso território é diferente da realidade da área metropolitana. E termos um instrumento que nós podemos não ter a percepção, mas ele tem um impacto muito grande na vida dos cidadãos e das empresas, termos um instrumento que esteja agregado de ordenamento do território a Lisboa, para nós não serve os interesses da região. Ele neste momento está separado, está em negociação, ele tem que ser reformulado e aquilo que está em cima da mesa, e nós temos estado a fazer pressão para que ele continue separado, mas o que está em cima da mesa é que seja feito um único instrumento de ordenamento do território e obviamente não podemos aceitar essa situação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Orém tem 4 novas unidades de saúde, precisamente nas localidades de Sobral, Vilar dos Prazeres, Alburitel e Olival, inauguradas por esta ordem num roteiro que contou com a presença de António Lacerda Salles, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Está em causa o investimento a rondar os 700 mil euros, que beneficia cerca de 6 mil pessoas. Do bolo total, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo comparticipa com 300 mil euros. No final das visitas, nota para uma breve sessão, altura em que Luís Albuquerque, o Presidente da Câmara de Orém, se congratulou com estas novas valências que, refira-se, nascem da reconversão de antigas escolas.
Foi para mim uma honra inaugurar os 4 postos de saúde em Alvitel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres. É uma honra, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Orém, um privilégio, enquanto cidadão do município, que continua a bater para que todos os seus municípios possam exercer aquilo que é um dos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, o direito à proteção da saúde. A construção de cada um destes postos resulta de um esforço muito significativo do município de Orém, representando um investimento global superior a 700 mil euros, privilegiando a melhoria das condições de acesso aos cuidados de saúde, um dos objetivos concretos do mandato para o qual fomos empossados há quase 4 anos. Em rigor, estamos a falar de 222.500 euros em Alvitel, 309.900 no Olival, 175.513 no Sobral e cerca de 30 mil euros em Vilar dos Prazeres. São mais 4 extensões de saúde, resultantes da transformação de escolas antigas em estruturas modernas, reforçadas com equipamento de ponta e as melhores condições logísticas possíveis aos dias de hoje e em empreitadas deste género. Além destas 4 infraestruturas clínicas que hoje inauguramos, estamos a trabalhar para que também os postos de saúde de Caxarias e Rio de Couros sejam intervencionados, estando já em pleno andamento os respectivos procedimentos concursais. Em rigor, serão mais 165 mil euros para a adaptação do espaço existente na nova unidade de saúde do Rio de Couros e cerca de 1 milhão de euros para a unidade de Caxarias, que vai nascer num espaço totalmente construído a raiz e integrado no edifício de Lúpios de Caixarias, onde também funcionará a nova sede da Junta de Freguesia local, dignificando uma vez por todas o trabalho realizado por estas duas entidades em prol do bem-estar social da respectiva população. A nossa intenção é candidatar estas obras no âmbito do PRR, tendo em conta que uma das componentes do referido plano está direcionado para a saúde. Além destes novos investimentos que se encontram em curso, temos ainda a ambição de ampliar as instalações da Unidade de Saúde Familiar de Fátima, atendendo ao aumento exponencial de utentes que se verifica nesta cidade do nosso concelho.
António Lacerda Salles falou depois de um dia muito feliz, elogiando na ocasião a postura proativa do município uriense.
Dizer-vos que hoje, de facto, é um dia festa e é com enorme gosto e satisfação que me desloquei hoje para a inauguração das obras de requalificação destas quatro extensões de saúde, Alboritel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres, que se encontravam em funcionamento, creio que desde fevereiro, enfim, hoje mantêm com toda a sua pujança em funcionamento. Quatro espaços que estavam ao serviço da comunidade, com outra localidade, e que agora continuarão a estar com a prestação de cuidados de saúde de proximidade. As minhas primeiras palavras são, portanto, de gratidão pelo honroso convite que me foi dirigido para estar aqui convosco, para assinalar este acontecimento tão importante e tão relevante para a população do Aranha, para a perspectiva da população das diferentes extensões.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um problema que afeta a generalidade dos municípios portugueses e que na região já levou a que muitas câmaras municipais vejam em risco os financiamentos comunitários, entretanto aprovados, para a execução dos projetos. Isto porque os concursos lançados pelas autarquias estão a ficar desertos. Como explicava recentemente em reunião do Executivo o Presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, a propósito do concurso para a construção do arquivo municipal, as empresas não estão a apresentar propostas a concurso.
O apoio das autarquias está a ser recorrente em todo o lado. Portanto, a atualização de preços está a ser feita a uma velocidade tal. Nos últimos 3 meses, só o preço do ácido ferro aumentou mais de 5%. E, portanto, o valor de construção metro quadrado aumentou à volta de 40% nos últimos 7 meses, que é uma coisa completamente inadmissível. E, portanto, o que se está a notar aí um bocadinho por todo lado é exatamente isto. As empresas não estão a ir, estão a querer, não é esmagar os preços, estão a querer levantar os preços para cima. Os subempreiteiros, inclusivamente, estão a subir os preços. O preço dos materiais está a subir de uma forma louca. Inclusivamente, a própria disponibilização de material, principalmente ferro, inclusivamente tijolo, Não há disponível praticamente no mercado. Para calçar, não há disponível no mercado. Então, está tudo com uma dificuldade imensa a nível de materiais. E as empresas ou não vão, porque não sabem como é que durante estes procedimentos, e já são preços já praticamente com 6 ou 7 meses, e houve estas alterações significativas, e as empresas não arriscam a vir aos concursos se não se sentirem completamente confortáveis nos preços. E, portanto, estão a obrigar nos municípios e nos concursos públicos a subir os preços consideravelmente, pelo menos 20, 25 a 30% agora acima do valor para conseguir ter concorrentes. Estamos numa fase muito complicada e vou dizer qual é que é a parte mais complicada ainda. Os projetos financiados, portanto, tendo aqui prazos de execução para não corrermos riscos para ter financiamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, assinou o auto de consignação para a empreitada de construção do Parque Infantil Santos Francisco e Jacinta, em Fátima, orçado em aproximadamente 267 mil euros e com prazo de execução de 120 dias. A empreitada foi adjudicada à firma Ecodemo Demolição, Ecologia e Construção S.A., que levará a cabo a construção deste espaço, que ficará situado próximo do posto de turismo de Fátima, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva. A obra será implementada na área de 1.100 metros quadrados e irá contemplar mobiliário urbano, equipamentos infantis e arborização condizente, visando a concepção de um espaço verde com caráter lúdico que se integre no contexto urbano, tendo conceptualmente como base o enquadramento religioso da cidade de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar inaugurou nesta quarta-feira o espaço A Moagem Fábrica das Artes. O projeto, entre outros aspectos, promove a reabilitação e valorização patrimonial enquanto processo de musealização da antiga fábrica, processo que ainda está a ser desenvolvido, permitindo assim que o espaço conheça uma nova dinâmica baseada na criatividade através da instalação de oficinas e ateliês criativos, cuja programação e curadoria fica a cargo do município. Tomar passa assim a contar com uma nova oferta cultural em pleno centro da cidade, no edifício da antiga moagem a portuguesa. O espaço, que agora abriu portas ao público, engloba diferentes vertentes distribuídas pelos vários pisos do edifício, como referiu a Presidente do Município, Anabela Freitas, na abertura de A Moagem Fábrica das Artes.
Sendo presente e tendo sempre subjacente naquilo que são as intervenções que a Câmara faz, os espaços têm que ser divididos e têm que ter múltiplas funções. E hoje estamos aqui no início de uma nova etapa em que no resto de chão deste espaço da Moagem temos os artesãos ligados à festa dos tabuleiros. Lá é a cestaria, a latoaria e a olaria. E, portanto, haver aqui toda uma comunicação dos espaços, não só da moagem, da festa dos tabuleiros, daquilo que é a fundição nos outros espaços do CCLT, permitam-me dizer assim para não estar a dizer o nome do extenso, e também aquilo que será o centro interpretativo da festa dos tabuleiros na Casa Vieira Guimarães. E, portanto, neste espaço temos os artesãos ligados à festa dos tabuleiros. Mas depois temos um conjunto de outros pisos que terá artistas residentes. E os artistas residentes vêm aqui dar força e corpo a um outro projeto que a Câmara tem, que é das indústrias criativas. Aquilo que nós pretendemos é que os espaços, para além de terem vivências múltiplas, possam também ter espaços de imaginação e de criatividade. E, portanto, temos nos três pisos seguintes artistas residentes em várias áreas. Está aqui comigo o João, que é na área têxtil, mas temos outros tipos de artistas. E como, efetivamente, a mente é livre, felizmente, temos ainda no último piso aquilo que são as residências de artistas. São residências provisórias e que servirão para artistas aqui poderem vir pensar e criar a sua arte. Tanto estamos já neste momento, um artista que virá fazer uma residência no último piso, e aqui permitam um agradecimento muito especial ao Convento de Cristo, que vai fornecer o alojamento aos artistas não residentes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Entre os dias 9 e 11 de julho próximo, Tomar volta a ser palco para a Festa Templária, este ano em formato mais contido e sem o tradicional desfile templário. A realização do evento este ano foi um dos temas abordados no especial informação da ERTS. Os vereadores José Delgado e o Cristóvão, comentadores residentes do programa, concordaram quanto à importância do evento, mas manifestaram opinião contrária no que se refere ao desfile templário. José Delgado entende que era possível realizar um desfile talvez mais reduzido e com controle de entradas.
É sempre bem-vindo, todos nós queremos as festas, que são já uma marca da cidade, do concelho, e a Festa Templária é uma delas que atrai milhares e milhares de pessoas. É preciso fazer a adaptação, envolver as pessoas, responsabilizando. Aqui o limite de responsabilidade de cada um, os limites de responsabilidade são muito importantes, quer as instituições, quer depois dos figurantes, podemos chamar assim, e trazer, de facto, à cidade, novamente, um evento que é de grande dimensão e de grande projeção, porque aquilo que é templário, tão nosso, é, de facto, importante que aconteça. Mas temos que cumprir as regras, por isso é preciso organização, é preciso planeamento, envolver as entidades todas que vão estar presentes, desde a Câmara, às Forças de Segurança, às associações, a tudo o que envolve este evento, esta festa, é uma festa também, e com isto dar oportunidade à nossa restauração para ter mais umas oportunidades. Felizmente temos visitantes em Tomar, não há mais vendas, podemos dizer assim, mais economia, porque os horários têm estado limitados, mas isso vai abrir, espero que se cumpra, e pá, estas festas são sempre boas. Agora temos que as cumprir, mais cavalos, menos cavalos.
Não vai haver cortejos, mas era possível a realização com cortejos?
Eu penso que fosse uma coisa, isto é, tal, é o limite de... Fazem outros cortejos tão grandes, não é? Desorganizados ou organizados, não sabemos, com mares de gente, porque não com o controle de... Porque não, porque quem desfila, se calhar, é que tem menos risco, não é? Se for de forma organizada e em menos quantidade, se calhar conseguisse fazer um desfile, algo interessante.
A opinião contrária expressou o Cristóvão, que apontou a dificuldade logística desta realização, defendendo que o município já promove eventos onde esse controle é feito.
Os espetáculos controlados é aquilo que temos que fazer, temos vindo a fazer, e que neste momento também já estão novamente a acontecer, portanto, nomeadamente no cine-teatro, no cinema, espetáculos musicais. Para a semana, por exemplo, vamos ter um muito interessante no Convento de Cristo, que era convento, mas é, digamos, dinamizado pelo município, no projeto da Rota dos Mosteiros, ou seja, este acontece em Tomar, mas há também na Batalha e em Coimbra, portanto, com a Cuca Roseta, neste caso, portanto, ou aquilo que fizemos o ano passado, durante o verão, e que vamos neste ano novamente fazer, portanto, nos espetáculos do Mochão, à altura até com algumas críticas, porque, enfim, as pessoas não percebiam aquilo que... Algumas pessoas não percebiam o que era óbvio, portanto, não estamos a falar, de facto, de espetáculos desorganizados, não. Estamos a falar, mesmo sendo ar livre, no caso do Mochão, são espetáculos organizados, com controle de entrada, com lugares marcados, com regras muito claras. E nesse campo é, de facto, também o que se pretende fazer com a festa templária. Portanto, achou-se que não poderíamos, quer dizer, ter mais um ano sem festa templária era muito nocivo até para a questão da marca, portanto este tipo de eventos vão criando uma marca que, não só local, mas depois que tem a ver com as agências de viagens, com os turistas noutros lados. Eu lembro que a festa templária já era muito procurada também por estrangeiros e particularmente espanhóis, que se deslocavam propositadamente para vir à festa templária, e portanto retomar o evento, pelo menos para que a marca também seja projetada, neste caso a marca Festa Templária, é muito importante. Claro que vai ser muito condicionado, portanto não vai ter, no fundo só vai ter, digamos, partes, momentos que permitem precisamente esse controle, ou seja, o chamado assalto ao castelo, ou circo ao castelo, portanto, no fundo, uma recriação histórica, né, que evoca esse momento, portanto, obviamente com controle de entradas e com lugares marcados, a parte mais teórica, portanto, dos seminários, que também vai acontecendo, e, portanto, naturalmente, em sala fechada, também com controle e com lugares marcados, e enfim, portanto, todos os momentos vão ser com esta natureza.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, temos vivido dias com temperaturas cada vez mais elevadas. E com o calor a chegar, é importante reforçar os cuidados a ter. As crianças, os idosos e os doentes crónicos são das pessoas mais vulneráveis ao calor. A exposição ao calor intenso pode ter efeitos negativos na saúde, como a desidratação e outras complicações que podem ser evitadas. Sendo assim, venho-vos apresentar algumas recomendações. Mantenha-se hidratado. Beba água com frequência, mesmo que não tenha sede. Use roupas leves e largas, dando preferência à roupa de algodão fresca. Use acessórios, como chapéu e óculos com proteção contra a radiação solar. Evite a exposição solar direta ou atividades físicas no exterior nas horas de maior calor, isto é, entre as 11 e as 17 horas. Use protetor solar com índice de proteção igual ou superior a 30 e renova a sua aplicação a cada 2 horas ou de acordo com o indicado na embalagem. Procure caminhar pela sombra. Evite mudanças bruscas de temperatura. Evite viajar de carro nas horas de maior calor. Faça refeições leves e frescas. Evite fazer exercício de grande esforço nas horas de maior calor. E evite que a casa aqueça demasiado. Por exemplo, tenha cuidado nos horários de maior calor, correr as persianas ou fechar as cortinas. E ao início da manhã e ao final da tarde, quando a temperatura exterior for mais baixa do que a interior, abra as janelas e deixe o ar circular pela casa. Esteja atento às previsões meteorológicas. Tenham atenção e mantenham o contacto com os seus familiares e pessoas conhecidas que vivam isoladas e que sejam idosas ou tenham doenças crónicas. E vá oferecendo água às crianças, idosos e doentes crónicos várias vezes ao dia, mesmo que não tenham sede. Obrigada pela vossa atenção e tenham um ótimo domingo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.